Este podcast é uma obra de ficção destinada ao público adulto. Contém violência e pode não ser adequada para todos os ouvintes. Anteriormente, em Apogeu...
Depois de Luna e Luan verem suas vidas mudarem de cabeça para baixo ao descobrir serem bruxos, os dois acabam se aliando à Casa Lugbedia. Ainda que se sintam seguros, uma enorme trama de mistérios e perguntas sem resposta ainda os rodeia, ainda mais agora que serão introduzidos ao resto da comunidade bruxa e ao mundo oculto.
Você está ouvindo... Apogeu. Escrito, narrado e produzido por John Fonseca. Capítulo 6 – O debut na corte. Por fim se fez noite, e era como se toda a atmosfera da cidade soubesse exatamente como se comportar para aquela ocasião. Uma neblina misteriosa estava recaída por toda e qualquer rua do centro enquanto chegava o momento de Luan e Luna serem introduzidos como os novos membros da Casa Lugbedia perante a comunidade do mundo oculto. A ansiedade que sentiam era uma mistura de frio na barriga e um denso e nebuloso medo que poluía suas mentes com os pensamentos mais desconcertados possíveis. Eles eram novatos ali e era difícil ser um novato em qualquer lugar que fosse. Isso sem falar na longa lista de mistérios envolvendo os dois que até aquele momento ambos não tinham nem ideia de como começar a explicar. Enquanto vários deles se esforçavam, ou melhor, quase brigavam para impor suas visões artísticas a respeito do visual, a melhor roupa, penteado e maquiagem para os dois, tanto Luna quanto Luan Lugbedia conseguiram aproveitar parte daquele momento em que eram o foco da atenção para fazer algumas perguntas aos demais. O alvo estratégico dos dois na maioria das outras oportunidades para essa tal enxurrada de questionamentos que lhes abatiam normalmente era Galileu, que responderia até mesmo o que ele não deveria responder. No entanto, com os preparativos para o baile, o grupo estava separado e os dois precisavam encontrar novos meios de responder aquelas questões que cutucavam suas mentes. Luna já tinha entendido que se fizesse uma pergunta disfarçada de elogio, ela por sua vez conseguia absorver excelentes informações sobre aquela realidade que se apresentava aos poucos para ela. Foi assim que soube a respeito de vários detalhes daquela sociedade secreta para a qual estavam prestes a debutar. Enquanto Galileu, Joel, Beto e Rian contribuíam com a produção de Luan, Luna era produzida por Irina e outras meninas num dos outros quartos. A faziam experimentar várias peças de roupa, fizeram sua maquiagem e conversa vai e conversa vem. Luna Lugbedia descobria que a noite paulistana, aquele submundo oculto que se estendia por toda a metrópole, era uma espécie de reino. Dentre uma enorme quantidade de clãs, conventos, famílias e casas formados por bruxos e feiticeiros, o domínio político e territorial sempre esteve na mão de 7 organizações desde os anos 60. Eram 5 casas, os Bevilacqua, que são de origem italiana, os Yamaguchi, que são de origem japonesa, os Okandjua, que são de origem iorubá, os da Veiga, que são de uma antiga linhagem de bruxas portuguesas que foram mandadas para o Brasil na época colonial, e os Olugbedia, que tinham pouquíssima tradição. Havia também os Tamoyo, que descendem dos bruxos nativos que viviam ali antes da colonização e, por fim, a Ordem. Uma organização mundial e secreta de feiticeiros sem sangue bruxo que se apropriavam e corrompiam a magia natural. Embora cada uma dessas organizações tivesse algum domínio sobre seus territórios e os que juravam fidelidade a eles, havia apenas um rei ou rainha da noite. Era o bruxo ou bruxa mais poderoso de todos que detinha o maior poder, controle e autoridade sobre o mundo oculto. Mãe Aziza era a atual Rainha da Noite, que junto dos chefes de cada uma dessas organizações, com exceção da Ordem e dos Tamoyo, formava o conclave das 5 casas. E como ela se tornou rainha? Perguntou Luna sem nem pensar duas vezes. Na minha cabeça ela sempre foi, disse Irina já absolutamente produzida. Seus cachos crespos, meio ruivos, meio loiros, pareciam brilhar junto com seus olhos que pareciam mais duas gemas de quartzo verde. Sério, eu acho que ela nasceu pra isso. O que a Irina tá querendo dizer é que é muito improvável que exista uma bruxa tão poderosa como Mãe Aziza, disse Verônica sentada de frente enquanto Irina terminava seus baby hairs e se preparava para mais uma sessão de laque no penteado molhado, brilhante e ondulado que ela finalizava em Luna. É assim, quando um novo bruxo, bruxa ou bruxe surge e seu elo mágico é tão grande que chama a atenção do conclave, essa pessoa é tratada e estudada pelos mestres das casas, explicou Greta. Greta era uma das três ruivas, esse o tom mais escuro dos três, quase vermelho sangue. Estava em pé observando a conversa enquanto terminava de finalizar seu cabelo ondulado. Sua pele branca como a neve brilhava refletindo partículas de purpurina prateada em seus ombros e decote. Normalmente, quando é comprovado que aquele elo mágico é mais ou tão poderoso quanto o do atual rei ou rainha, essa pessoa se torna a primeira na linha de sucessão da coroa. Claro, apenas se ela se aliar a uma das casas. Mas não foi bem isso que Mãe Aziza fez, disse Brenda ao fundo, já arrumada também, com partículas de brilhos em seus cílios e batom vermelho. Seus cabelos ruivos, cobre, lisos e soltos, e uma roupa que parecia um vestido leve e romântico na cor preta. Em seus braços, Brenda segurava seu gato preto, o bichano que tanto Luan quanto Luna só foram conhecer no dia anterior. Quincas, como Brenda o chamava, era um gato livre. Às vezes ele sumia pelos infinitos telhados dos prédios da metrópole, mas porventura, ele sempre voltava. Por mais que sua pelagem fosse completamente negra, seus olhos tinham uma característica genética interessante. O olho da esquerda era verde como uma campina no verão, e o direito era azul como uma água do mar em uma gruta. Dá licença que eu que estava contando a história? Respondeu Greta firme. Ai, tá bom, foi mal, disse Brenda ainda sorrindo para Quincas. Pois bem, então. Não foi bem isso que ela fez. Mãe Aziza tinha apenas 18 anos quando chegou aqui, e teve seus grandes poderes atestados. As casas brigavam para adotar ela. Mas ela fez algo que ninguém esperava. Ela desafiou o rei, que até então era o pai Abiokandjua, e ela o derrotou. Não brinca, disse Luna, extremamente instigada pela história. É, garota, ela é muito fodona. E a gente nem tinha nascido ainda, disse Brenda lá do fundo. Foda, disse Luna simples. Mas em resumo é isso. Mãe Aziza se tornou a rainha da noite, decidiu fundar sua própria casa e aqui estamos, disse Verônica antes de uma risadinha. Seu cabelo também já estava impecável. Suas madeixas de fios negros estavam presas num elegante coque baixo com tranças. Era um penteado de princesa. Luna agora anexava mais aquele trecho da história de Mãe Aziza ao que já tinha tido acesso, e tudo que conseguia sentir era uma extrema admiração por aquela mulher. Aos poucos, todos foram ficando prontos e se reunindo na sala de estar. Tiraram fotos, gravaram vídeos para fazer transições no TikTok e tudo mais. Estavam quase todos de preto, mas esbanjando elegância, poder e brilho. Rian usava uma maquiagem dourada em seus olhos e que combinava com os detalhes dourados de seu traje que mesclava a modelagem de um aço, roupa tradicional iorubá, e um cropped que deixava seu abdômen nu. Era feita quase que inteiramente com um tecido preto e brilhante. Embaixo vestia uma calça social preta de modelagem fina e nos pés uma bota completamente coberta de um material que brilhava como metal dourado. Usava anéis dourados nas tranças e nos dedos, correntes e um relógio dourado. O vestido de Verônica era composto em cima por uma segunda pele repleta de detalhes feitos em renda preta e uma gigante saia de camadas de tule, também preto, que iam até o chão. Joel trajava um conjunto de blazer e risca de giz justo por cima de uma camisa social branca, fechada até o último botão e sem gravata. Sua maquiagem brilhava tons de verde e prata em suas pálpebras e um batom preto em seus lábios. Irina usava um vestido tubo preto de cetim com finas alças e sobre seus ombros um enorme casaco que imitava a pelagem de uma raposa branca. Usava saltos e unhas azuis longas. Beto usava por debaixo de um longo sobretudo preto um conjunto social formado por camisa branca, gravata fina preta e na parte de baixo uma bermuda escura deixando seus joelhos à mostra. Nos pés, pesados coturnos com spikes e meias igualmente pretas. Brenda usava um romântico e leve vestido sem decote com mangas longas bufantes. Calçava botas escuras também, essas com brilhos de strass. Galileu, por sua vez, usava por baixo de um kimono transparente e brilhante uma calça justa e uma segunda pele de renda preta, além de brincos prateados e uma maquiagem rosa cintilante nos olhos. Já Greta usava um vestido cravejado de brilho, com um enorme decote e fenda lateral. Seus ombros estavam à mostra, mas as mangas desciam até os pulsos, enquanto que a barra do vestido se arrastava pelo chão. Por fim, os últimos membros da Casa Lugbeja foram recebidos na sala quase como se estivessem desfilando. Ambos ficaram extremamente envergonhados, mas no fundo sabiam que estavam extremamente elegantes e bem apresentados. Luna estava vestindo uma camisa de alfaiataria preta, longa, sob um bustier que sustentava uma franja de várias tiras de couro, bermuda preta e um par de botas pretas plataforma que iam até quase seus joelhos. Nos olhos, uma sombra esfumaçada. Já Luan surgiu com uma camisa de cetim preto brilhante junto de uma gola vitoriana branca formada por rendas brancas. As mangas bufantes da camisa tinham um exato mesmo caimento da calça pantalona preta e de cintura alta. Nos pés, ele tinha sapatos sociais pretos envernizados e meias brancas. "Deixa eu ver vocês, deixem a mamãe ver a realeza", disse Mãe Aziza surgindo na sala novamente, ainda com seu robe preto. "Estão magníficos, majestosos. Eu odiaria muito estar nesse baile e não ser um Lugbeja." "A nossa comitiva estaria completa se você viesse com a gente", disse Greta sorridente. "Vamos, você vai, fica só um pouquinho." "Infelizmente, eu não posso, minha querida. Além do mais, eu estou absolutamente imersa em uma pesquisa de textos antigos gnósticos. Mas quero que vocês se divirtam e celebrem a união de nossa casa. Mas não se esqueçam, a verdadeira elegância está na pose." Terminou com um sorriso encantador, até se voltar para Luna e Luan. "Deixe-me vê-los." "Deu muito trabalho, tá? Pois tivemos muitas divergências criativas. Mas agora sim eles podem dizer que eles são da mesma casa que nós", disse Joel convencido. "Hermès, Gucci, Virgil Abloh, Gasquiar. Interessantes escolhas", disse ela analisando cada centímetro de tecido em cada uma das composições de roupas das 10 pessoas na sala enquanto fechava seu hobby com ambas as mãos. "Você vai ficar bem aqui sozinha?", perguntou Rian, tanto sem jeito e preocupado. "Ah, mas que bobagem. Não é porque eu estou doente que eu preciso de babá agora, meu filho." "Vai ficar tudo bem. São só algumas horas. Vamos, se aprontem para partir", disse ela tirando dos bolsos do hobby a mesma chave dourada decorada com uma corrente igualmente brilhante que Rian tinha mostrado para Luna na noite anterior. Mãe Aziza se aproximou daquela mesma porta grande e branca que dava entrada e saída ao apartamento, e então inseriu no buraco da fechadura aquele objeto tão mágico e curioso, mas que Luan via pela primeira vez. Luna já sabia o que podia esperar, algo extraordinário, e os demais já estavam acostumados de alguma forma com aquilo. "O que ela está fazendo?", perguntou Luan. "É um clavicular, a chave das chaves. Pode abrir uma passagem mágica para qualquer porta trancada em qualquer lugar", disse Brenda cochichando no ouvido de Luan. "Dizem que foram inventadas por Alexandre o Grande, mas hoje pertencem aos reis e rainhas da noite." Mãe Aziza abriu a porta e então novamente, em vez de revelar a passagem para o hall comum do prédio com vista para os elevadores, revelou um imenso e vazio estacionamento coberto. Tudo que se viam eram vagas, sinalizações no chão e em alguns dos pilares de concreto que indicavam que aquela era a parte G4 de qualquer estacionamento particular de um grande edifício de São Paulo. Mas ao lado tinham 3 automóveis antigos, Buick, pretos, vintages, com 3 choferes vestidos de terno, gravata e cap ao lado de seus respectivos carros. Mãe Aziza acenou para que eles fossem passando um por um pela porta e em cada um ela dava um abraço e um beijo no rosto. Era sempre muito comovente ver o modo afetuoso e maternal que aquela mulher poderosa tratava cada um de seus filhos. O primeiro foi Rian, depois Galileu, depois Greta, depois Verônica, Beto, Brenda, Joel e Irina. Ficaram só Luan e Luna para trás, que Mãe Aziza abraçou juntos. "Sejam fortes e fiquem juntos", disse ela aos dois em voz baixa enquanto tirava algo dos bolsos. "A Casa Lugbeja não é uma casa de longa tradição, mas temos sim nossas tradições. Essas joias simbolizam renovação. Quero que usem essa noite. Eu mesma as forjei." Mãe Aziza então passou pela cabeça de ambos 2 colares, correntes finas de ouro com um pingente que carregava um símbolo, 2 luas espelhadas, uma crescente e uma minguante, com uma lua cheia ao centro das duas. Ela então praticamente empurrou os dois para fora da sala e fechou a porta atrás deles. Naquele instante, tanto Luna quanto Luan ainda se perguntavam sobre o que tinha acabado de acontecer, se o sonho que eles tinham tido na noite anterior em que Mãe Aziza dizia a mesma frase para os dois havia sido apenas um sonho mesmo ou algum tipo de presságio daquele momento. Está tudo bem, Vê? Perguntou Joel. Está, não foi nada, disse Verônica antes de inspirar, sorrir e entrar no carro. Vamos logo, disse Rian aos dois, que ainda andavam lerdos enquanto todos já estavam dentro dos carros. Galileu, Greta e Verônica foram no automóvel mais à frente. Beto, Brenda, Joel e Irina foram no segundo e, por fim, Rian, Luna e Luan entraram no último. Os carros partiram e em poucos minutos estavam andando pelas vias da cidade. O motorista no carro de Luan e Luna não havia dito uma palavra sequer. Ele apenas sabia para onde deveria levá-los. Os três automóveis andavam alinhados como uma comitiva pela cidade e aos poucos iam adentrando uma floresta além dos bairros mais nobres da capital paulista. Eu nunca tinha visto essas joias, comentou Rian pouco antes de chegarem a uma imensa mansão. Mãe Aziza disse que ela mesma as forjou, disse Luan de supetão. Os carros chegaram se alinhando e quase que sincronizadamente os choferes abriram as portas traseiras por onde foram saindo aquela glamurosa e poderosa família. Luna foi a última a sair de seu carro e foi quando pôde contemplar o tamanho daquela mansão em sua frente. Não havia nenhum convidado ali, embora pudessem ouvir o som da música alta vindo lá de dentro. Eles podiam chegar atrasados porque eles eram os Olugbedia. Aquilo era um palácio, porém extremamente moderno em formas e cores. Era absolutamente diferente de todas as mansões que já tinham visto em filmes e diferente de tudo que vinha à mente quando se pensava em uma casa tradicional de bruxos de origem iorubá. Não havia uma sequer referência à arquitetura clássica grega ali, desde as texturas, aos formatos e materiais. Tudo naquele edifício evocava a força e a história do continente africano, enriquecido ainda mais com aquele design afrofuturista. Do outro lado dos carros pairava uma colossal piscina vermelha e árvores que pareciam ser originárias da savana, como baobás. Cuidado com as expressões de vocês, disse Joel enquanto todos se aproximavam e os choferes voltavam para dentro dos carros. Os Okandjua adoram ver as pessoas babando em cima das ostentações deles. E lembrem-se, nós somos a família real aqui, completou Irina. Uma enorme porta se abriu perante a todos eles. Uma porta que dava acesso a um gigante salão de palácio com um lustre majestoso pendurado no teto composto por incontáveis peças de cristal. O chão era absolutamente reluzente, branco como marfim. Em todas as paredes haviam enormes vasos dourados encostados, vasos com plantas tão grandes que pareciam mini árvores, com folhas que pareciam pétalas amarelas. No fim, dessa sala extensa havia uma outra enorme porta de madeira sendo guardada por dois homens musculosos vestidos apenas com as calças e máscaras pretas nos rostos. Ambos possuíam também longos bastões de ferro que seguravam apoiando a extremidade no chão. Os olhos dos dois eram azuis como o céu e contrastavam com a pele escura. Um deles, por fim, bateu três vezes o bastão contra o chão. Dali, os Olugbedia conseguiam ouvir o som de muitas pessoas enquanto uma percussão de afrobeat tocava ao fundo. Os músicos e instrumentistas pararam de tocar e um silêncio se fez pouco antes de alguém lá dentro anunciar a plenos pulmões: Saudações à família real, à casa Olugbedia! Luan engoliu a seco. Imediatamente, Verônica segurou sua mão. Vai dar tudo certo, apenas andem atrás de nós, disse Rian fazendo Luan assentir. A grande porta começou a se abrir enquanto o instrumental de tambores dos músicos recomeçava. Aos poucos se revelava um grandioso baile de gala em um salão ainda maior. A luz que veio daquela sala brilhou nos olhos de quase todos enquanto eles começaram a entrar em fila, um atrás do outro, como uma noiva entrava em direção ao altar. Todos os convidados estavam espalhados pelo salão, reunidos em pequenos grupos extremamente bem apresentados, com taças em suas mãos, uma enorme maioria delas vestidas de preto, branco, prata ou dourado. Primeiro entrou Joel, depois Greta, depois Galileu, e respectivamente Verônica, Brenda, Beto, Irina e Rian. Logo atrás deles, Luna e Luan, arrancando diversas reações de todos em volta. A decoração do baile era quase toda em branca, o que fez absolutamente tudo mudar de cor quando os refletores no teto lançaram luzes vermelhas sobre todo o salão. Haviam enormes esculturas de alabastro em formato de animais. Tinha um tigre, um urso, um cervo, uma coruja e uma serpente, todos esses com mais de 5 metros de altura, imponentes e místicos. Tudo embaixo de uma enorme estrutura feita de espelhos e vidro que formava uma espécie de gazebo gigante sobre toda a festa. As enormes janelas do salão estavam tampadas por cortinas gigantes que ostentavam símbolos antigos e pareciam ser feitas de prata. E por fim, uma banda composta por inúmeros músicos com instrumentos comuns e outros tradicionais africanos, uns acústicos e outros eletrônicos. Os garçons e garçonetes que circulavam pela extensão do salão com bandejas de vinho, uísque e outros drinks, nunca antes vistos, eram todos caucasianos e vestiam roupas claras e máscaras. Os 10 Ulugbeja terminaram de cruzar o salão como uma procissão, e todos os outros convidados ainda os analisavam silenciosamente entre cochichos e narizes empinados. Eram os primeiros bruxos e bruxas que Luna e Luan conheciam além dos Ulugbeja, e a impressão que ambos tiveram era que todos tinham uma mistura fascinante de elegância e excentricidade. De fato, pareciam não viver naquele mundo no qual os dois haviam sido criados. Havia quem tivesse cabelos longos até os joelhos, unhas longas, tatuagens no rosto, chapéus, roupas e acessórios caros e absolutamente diferentes de tudo que já tinham tido contato. Eram extremamente estilosos e, em alguns casos, até assustadores. Pareciam ter notoriedade e prestígio, além de olhares misteriosos. Olhares esses que caíam sobre os dois como uma tempestade. Estavam definitivamente em um grande baile da alta sociedade secreta dos bruxos e bruxas. Tudo aquilo poderia ser apenas um enorme evento da aristocracia se não fossem os símbolos místicos estampados em toda parte, a quantidade de pessoas vestidas de preto e as inúmeras tochas com fogo azul que faziam parte da decoração. Quanto mais adentravam o salão, mais Luna e Luan se sentiam intimidados com a quantidade de gente naquele lugar que parecia respeitá-los de alguma forma, mas tinham tanta curiosidade a respeito deles como algumas pessoas tinham pela família real britânica. Até se lembrarem que ali eles eram quase isso. Ali eles eram a realeza apenas por agora fazerem parte da Casa Ulugbeja, a Casa da Rainha da Noite. No fundo do salão, em uma espécie de trono, estava um homem de meia-idade completamente vestido de roupas sociais pretas por baixo de um manto cromado. Ele fez um pequeno gesto e imediatamente os tambores cessaram e um silêncio se fez. Saudações à Casa Real. Que honra recebê-los. Casa Ulugbeja, a presença de vocês nessa noite é um privilégio, disse o homem grande, de pele retinta e com uma voz impressionantemente grave se aproximando de Rian com um aperto de mão. Pai Abiokanjua, é uma honra nos receber em sua casa, disse Rian comedidamente. Pouco antes de concluir o aperto de mão, Pai Obiokanjua e Rian Ulugbeja se abraçaram em um curto e pouco afetivo abraço. Atrás dele estava uma formosa senhora vestida com um longo e brilhante vestido preto com detalhes tão cromados quanto os da capa de seu marido. Luna havia perguntado sobre todos eles. Era Adenike Okandjua, que estava grávida e usava joias brilhantes como lustres não só em seu pescoço e orelhas, mas também em suas enormes tranças. Estava acompanhada de alguns outros membros da casa, Hafsat e Lekan, que eram os gêmeos idênticos, filhos legítimos dos dois, ambos de Rastafari e Tênis, e Nifemi, que era a filha mais velha com um volumoso penteado de tranças e olhos escuros como ônix. Por fim, ao lado de todos, Caleb Okandjua, um homem branco e um tanto calvo com os olhos castanhos amendoados, barba e bigode, que diferente dos trajes de Yorubás, usava um smoking preto e sem muitos detalhes se não fosse o harness de couro branco sob seu colete. Esse é o sujeito, cochichou Beto na orelha de Luna, pouco antes dos dois receberem um olhar afiado de Joel com seus olhos arregalados. Então, vocês devem ser Luna e Luan Ulugbeja, disse Pai Abi se aproximando dos dois. É um prazer, disse Luan estendendo sua mão. Pai Okandjua parecia analisar cada fio de cabelo dos dois. É um prazer, repetiu Luna. O prazer e a honra são todas minhas. Aproveitem a festa, disse ele com aquela voz que parecia fazer vibrar os ossos de quem quer que estivesse na frente dele. Desse momento em diante, Rian passou a cumprimentar a família e, em sequência, cada um dos Ulugbeja começou a fazer o mesmo. Adenik era gentil e elegante com todos. Os filhos, Hafsat e Lekan, eram jovens demais e tão desinteressados quanto adolescentes em um bingo de asilo. Nifemi era extremamente educada e simpática, e Caleb era um tanto quanto tímido, mas também bastante confiante. Foi no modo como ele falou com Rian rapidamente que tanto Luan quanto Luna identificaram um sotaque estrangeiro na forma como ele falava português. Luna e Luan seriam os últimos a cumprimentar cada uma daquelas pessoas. Espero que nossa comunidade possa sempre oferecer segurança e conforto para vocês, falava o pai Abi Okandjua, agora de modo mais baixo. Aproveitem a festa. Greta, por favor, fique à vontade para nos agraciar com sua linda voz quando quiser. Obrigada, pai Abi, disse Greta lisonjeada pouco antes da música voltar, as luzes começarem a mudar novamente e os convidados voltarem a conversar. Os Ulugbed então quase que instantaneamente começaram a se separar em toda a extensão da festa. Rian simplesmente sumiu. Beto foi em direção ao bar. Greta foi aprontar seu show nos camarins junto a Brenda e Verônica, que foram ajudá-la, e então ficaram apenas Joel, Galileu, Irina, Luan e Luna, sustentando a opulência e simplesmente ignorando o fato de que todos ainda continuavam observando para todos eles, agora apenas mais disfarçadamente. Não demorou muito, e aproximaram deles um conjunto de jovens, todos tinham idades bem parecidas com os Ulugbedia. Saudações à Casa Real, disse Gabriela à frente dos demais. Luna, Luan, esses são Gabriela, Vicente, Enzo e César Bevilacqua, disse Joel aos dois. Gabriela parecia bastante séria e tinha cabelos castanhos curtos divididos ao meio. Sua beleza era magnética e usava um vestido completamente adornado de rosas negras. Vicente era um rapaz extremamente simpático e sorridente, usava um par de óculos e uma enorme jaqueta oversized. Enzo e César pareciam ser um casal. Um usava um topete perfeitamente móvel além de uma sombra vermelha e um smoking cinza por cima de uma regata e correntes, e o outro, por fim, era alto e forte, usando um sobretudo e unhas pintadas de preto. Oi, disse Luan educadamente. Gabriela gerou um silêncio. Olhava tanto Luna quanto Luan de cima a baixo. Sejam bem-vindos, disse ela séria aos dois, antes de puxar o resto de seus familiares para longe. Eu não sei o que dizer, disse Luna a Galileu. Nem perca seu tempo. Nem eu entendo qual é a deles, disse Galileu sorridente. Casa Lugbedia, disse uma voz vinda de trás que fez Galileu virar imediatamente. Ishiro, é você? Disse Galileu bastante entusiasmado. Sim, sou eu, Galileu. Já faz algum tempo, disse pouco antes de se abraçarem calorosamente. Eu pensei que você ainda estivesse no Japão. Nossa, desculpa, é que eu realmente não esperava te ver, dizia Galileu. Bom, me desculpa. Esses são os meus novos irmãos, Luna e Luan Lugbedia. Oi, disse ele rapidamente, seguido de um riso tímido. Luna e Luan, esse é Ichiro Yamaguchi, terminou Joel com uma respiração quase trêmula. Muito prazer, disse o rapaz de longos cabelos negros, evidentes traços orientais, magro e com uma tatuagem de carpa que subia por seu pescoço. Igualmente, disse Luan, não podendo deixar de perceber a mão marcada por uma grave queimadura do rapaz. Bom, aproveitem a festa, disse ele antes de sair educadamente. Você também, disse Galileu, gentil e sorridente. Você está bem? Perguntou Luna em voz baixa. Eu preciso beber, disse Galileu saindo em direção ao bar. Luan e Luna apenas se entreolharam, pouco antes de repararem que Joel estava concentrado no fundo do salão, por onde Keila Bucandua passava por uma porta. Com licença, gente, eu volto já, disse Joel saindo e indo naquela mesma direção. Bom, a música é até boa. E se a gente for na pista dançar? Sugeriu Luan, entusiasmado e imediatamente repreendido com os olhares silenciosos de Luna e Irina, ambas piscando para ele. Entendi. Então eu vou nessa. Como é que ele pode estar tão confortável assim? Eu queria estar invisível agora, disse Luna para Irina, enquanto viu o garoto indo em direção à pista de dança já arriscando alguns passos. Não acho que ele esteja. Ele apenas está se esforçando muito para não demonstrar, disse Irina. É o que eu estou fazendo nesse exato momento, aliás. Cala a boca, olha pra você. Você está linda, parecendo uma encarnação da Perséfone. As pessoas literalmente não param de olhar pra você, disse Luna de uma vez só. Obrigada. Irina ficou imediatamente corada. Mas isso também se dá ao fato de que por trás dos sorrisos e gracejos desse baile, todos estejam pensando em quem vai assumir o trono quando Mãe Aziza partir. Eles estão olhando pra você e para o Luan, especulando se algum de vocês tem poder para manter a coroa. Luna olhou em volta e logo voltou a atenção aos olhos verdes de Irina.
Eu sei que eu já fiz perguntas demais, mas...
Irina interrompe. Me surpreende você não ter perguntado até agora, disse ela fazendo Luna olhar para o chão. Bom, há pouco mais de 7 meses, mãe Aziza descobriu que estava doente. Uma doença autoimune. E como... É como se as próprias sombras sobre as quais ela tem poder estivessem reivindicando ela aos poucos. Com as minhas ervas eu consigo apenas cuidar dos sintomas, mas não parece haver cura. Isso é horrível, disse Luna lembrando-se imediatamente do sonho que tinha tido, onde aquela criatura sombria com os pés plantados no teto olhava para ela e Luan sem rosto nenhum. Mãe Aziza nos criou moldados de filosofias místicas e antigas que olham para a morte com uma outra perspectiva, mas ainda assim não tem como. Não falamos muito no assunto, mas todos nós estamos muito abalados porque aquela mulher não é só uma líder e uma das maiores bruxas que já existiram. Ela é o mais próximo que nós tivemos de uma mãe. Luna conseguiu ver os olhos de Irina marejando ao refletir as luzes da festa. Eu sinto muito, disse ela. Por sorte, ela sempre disse pra gente que um dia ela teria que ir embora. Ela nos treinou e nos preparou arduamente para continuarmos o legado da Casa Lugbedia. E é isso que vamos fazer, dizia Irina até se distrair. Desculpa, esse colar que ela te deu, eu nunca tinha visto ele antes.
Escuta, a gente pode ir lá pra fora? Pediu Luna educadamente.
Nossa, por favor, vamos, disse Irina segurando a mão da menina. Ambos cruzaram o salão de mãos dadas, até o fim onde se encontrava uma porta. Ao abrir e passarem por ela, deram de cara com Joel e Caleb, em uma varanda que dava para uma impressionante vista para uma floresta densa à frente dos limites da propriedade, mas também ao fundo, distante, um absoluto mar de luzes da cidade. Era como estar em um mirante. Os dois olharam para as duas garotas imediatamente no momento em que abriram a porta. E aqui não, disse Irina puxando Luna e voltando para o salão.
Enfim, eu não acredito que você me chamou aqui para falar sobre isso, disse Joel um tanto debochado.
E você esperava que eu te chamasse aqui para falar sobre o quê? Disse o homem calvo e de barba com alargadores em ambas as orelhas e um forte sotaque irlandês. Joel riu.
Tem razão, Caleb. Realmente não tem mais nada pra gente conversar, mas vamos logo. Me diga o que pode ser tão importante pra você criar um elo telepático comigo do nada no meio de uma festa.
Não fui eu quem criou esse elo telepático, foi você, disse Caleb.
É, mas você nunca o desfez, respondeu Joel.
E nem você, inteirou ele.
Ok, Caleb. Você descobriu alguma coisa sobre o serial killer? Perguntou Joel.
Sobre o assassino, não. É quase absurdo como ele consegue não deixar rastro nenhum. Mas eu descobri uma coisa. Essas mortes, esse mesmo modus operandi, tudo isso já aconteceu antes, disse Caleb fechando os olhos como se imagens terríveis tivessem acabado de pipocar em sua mente.
Impossível. Eu pesquisei nos registros mais antigos, Caleb o interrompeu. Não achou porque não houve registros. Apenas testemunhas.
Há 2 semanas, o pai Abe me enviou a uma liderança dos Tamoio para alguns acordos. A pajé Pancararu faz um trabalho de repurificação de terras sagradas para o povo dela, e que nesse processo descobriu algo terrível, contava Caleb olhando para o mar de luzes cintilantes que brilhava na cidade.
Mas o que...
Joel, você entende que o pai Abe jamais permitiria que eu compartilhasse essas informações com vocês, certo? Joel assentiu.
Vem aqui,
disse Caleb com a mão direita cheia de anéis erguida no ar. Joel se aproximou dele erguendo também sua mão direita. Eles agora bem próximos tocavam as têmporas esquerdas um do outro enquanto fechavam seus olhos. Nesse instante, a mente de Joel começou a ser bombardeada de imagens, sons, emoções e lembranças que não eram dele. Ele via as lembranças de Caleb passando por sua cabeça como um filme acelerado, imagens distorcidas e confusas que aos poucos foram se acalmando até Joel se ver dentro de uma oca indígena. Seus sentidos estavam confusos, pois tinham tomado um poderoso chá oferecido pela pajé Pancararu. O copo ainda estava em suas mãos. Não demorou muito para que começasse a ver na chama e na fumaça que saía das ervas que a pajé queimava ao seu lado outras imagens. Era como se os espíritos da natureza estivessem por meio daquele ritual ecoando pela luz um antigo acontecimento, uma cicatriz na mata, um genocídio antigo,
muito fogo, várias imagens brutais de meninas providas de magia mutiladas daquela mesma forma que Joel bem conhecia, todas decapitadas em círculos ritualísticos alinhadas à margem de um homem. Estava nas sombras, mas dava para ver que era um homem branco cujo rosto era difícil de se ver, mas que carregava em sua mão uma flor vermelha. Seus olhos também brilhavam em vermelho. Vestia uma batina preta e em seu pescoço, além de crucifixos, estava aquele pingente com o símbolo de um sol com as letras IHS dentro. Era o símbolo dos padres jesuítas, o símbolo da Companhia de Jesus. À sua volta, não algumas, mas dezenas de corpos, um ritual macabro de magia artificial. Joel se separou rapidamente de Caleb como quem precisasse tomar um ar. Por isso não houve registros. Porque aconteceu com os indígenas, há mais de 400 anos atrás. Foram os jesuítas. Quem é aquele homem? Caleb? Aquele poder? O que? Eu não sei, Joel. Agora tudo que você sabe é tudo que eu sei.
Você aí já é apoiador do Ogoverso? Apoiando o Ogoverso com apenas R$5 por mês, você incentiva e ajuda a crescer este e outros projetos. Tudo isso além de ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Então apoie Kianogo, John Fonseca, Ogocast e o Auraverso de uma vez só pelo apoia.se/Ogoverso.